Parashat de esta semana, Parashat Kedoshim, antes de Alelu y Nishmat, mamay, ¿no? Shen Bat, Simcha, Yoine. Parashat de esta semana, Parashat Kedoshim, uma Parashat muito, muito rica em mitzvot. Não é a cada alguns versículos uma. Em muitos casos, no mesmo versículo tem algumas mitzvot. Tem 13 mitzvot ativas e 38 mitzvot passivas. Por exemplo, no começo da Parashá, a Torá fala sobre a mitzvah de honrar os pais, de temer os pais, melhor dizendo. Honrar os pais faz parte do decálogo, aqui é temer os pais, tem uma diferença entre honrar e temer. Depois a Torá fala por algumas leis relativas aos sacrifícios. A Torá fala sobre leis do campo, quando você corta tem que deixar um canto do campo para os pobres, você tem que deixar, se cai uma ou outra espiga no meio do caminho, quando você está colhendo tem que deixar para os pobres, se você esquece um feixe de trigo para trás deve deixar para os pobres. Quando colhe uvas, também se não é um cacho formado, são uvas meio jogadas assim num galho, tem que deixar também essas uvas de presente para os pobres. Depois a Torá fala que é proibido roubar, é proibido mentir, proibido jurar em falso, proibido atrasar o salário de um operário, e assim por diante tem, de fato, muitas e muitas mitzvot na nossa Parashá. Dentre elas, está vendo uma mitzvah muito famosa, que tem a ver com a época que nós nos encontramos agora, que é Ve'avta le'recha kamocha, você deve honrar e amar o seu amigo como a si próprio. Uma das mitzvot que aparece na nossa Parashá, que eu queria falar um pouco sobre ela e vamos tentar ver o motivo dela e vamos tentar ver como que é, como funciona. Diz o pasuk o seguinte: Lotakifu pe'at roshechem, vocês não vão circundar, ou uma outra tradução que pode ser usada é aproximar a frente da cabeça para a parte de trás da cabeça, cortando, pode fechar, por favor. Cortando o que nós vamos ver daqui a pouco, o que vem a ser, que é chamado peot. Então vamos entender o que é peot. Em seguida a Torá fala, você não vai exterminar a sua barba. Então você percebe já que tem uma diferença entre os verbos, e tem diferença então halachica entre uma coisa e a outra. O primeiro diz lotakifu, você não pode aproximar um lado do outro, quer dizer, tirar de qualquer forma, já vamos ver daqui a pouco. E quanto à barba, diz a Torá, lotashrit, você não pode exterminar a barba. Em primeiro lugar, o que vem a ser peot? O que é uma PA? Muita gente traduz como costeleta. Não é uma boa tradução, porque costeleta é só essa parte que está aqui do lado. E aí muita gente vai acabar cortando aqui para cima, e aqui em cima também é chamado de PA. E um pouco mais para baixo também é chamado de PA. Então por isso não é boa a tradução costeleta. É importante saber onde fica a PA da pessoa e quais são as leis relativas a ela. Então PA é da seguinte forma: se você olha a cara de uma pessoa, você tem a testa, e em cima da testa você tem o cabelo, que nós chamamos de franja. E aqui do lado da cabeça tem às vezes entradas e tal, mas aqui é um lugar onde começa a crescer cabelo na lateral da cabeça. Certo? Na testa não tem cabelo e aqui do lado começa a nascer cabelo. Então exatamente dessa ponta que tem aqui, ou seja, o encontro da franja com a lateral do cabelo, a partir daqui você traça uma linha reta que vai daqui, desse ponto, desse encontro da franja com o cabelo da lateral, até a parte mais alta da orelha. Ou seja, até o cabelo que está em cima da parte mais alta da orelha. Então a partir daqui você traça uma reta e todo esse pedaço aqui, daqui para baixo, é chamado de PA. Então, se você observar, você vai ver que Hassidim, muitos Hassidim costumam passar a máquina zero. E eles deixam essa lateral toda, então não é toda a lateral, mas essa parte aqui do lado ainda está com cabelo. Até onde vai a PA? Então a PA começa dessa linha imaginária que parte do encontro da franja com a lateral do cabelo até o ponto mais alto da orelha. E essa PA desce aqui do lado e pega a costeleta, de fato, até onde está o ossinho aqui, que... Como se chama esse ossinho, médicos? Isso, zigomático, muito bem. Então, até onde chega o osso zigomático? Esse é exatamente o ponto, todo esse pedaço é chamado de peot. Aí você vai dizer, ah, mas eu já vi, tem gente que tem aqui comprido, ou os hassidim deixam comprido. Tudo bem, comprido já é costume, conforme a Kabbalah tem alguns conceitos para deixar bem comprido, como os hassidim deixam, cacheadinho, bonitinho. Mas isso não é lei, isso é costume. A lei é que todo esse trecho que se chama PA não se pode cortar de forma que não dê para pegar um cabelo e dobrar ele para a sua raiz. Quanto que é isso? 5 milímetros. Meio centímetro é a medida que você consegue pegar um cabelo e dobrar ele de forma que a ponta dele encoste na raiz dele. Então, todo esse trecho aqui do cabelo, que são chamadas peot, dos dois lados da cara, não podem ser cortados com menos do que máquina 2. Máquina 2 é 6 milímetros. Então, máquina 2 pode passar aqui na lateral, máquina 1 é proibido passar em todo esse pedaço que se chama PA. Se o pessoal quer passar máquina 1 ou 0 em cima da cabeça, atrás da cabeça, na lateral, até chegar na altura da orelha, não tem nenhum problema. Mas nesse trecho pequenininho aqui do lado e a costeleta, é proibido passar uma máquina menor do que máquina 2. O pessoal corta com tesoura, então saber controlar para que tenha pelo menos 5 milímetros cada fio de cabelo que tiver nesse trecho. Isso chama-se peot. Isso é a primeira parte do versículo. A segunda parte do versículo é: Velo tashchit et pe'at zekanecha. Não exterminar a barba. O que significa exterminar a barba? Então, Talmud pergunta, Talmud fala, peraí, em outro lugar a Torá fala que você não pode cortar. E aqui a Torá fala que você não pode exterminar. Então, dizem nossos sábios que os dois termos têm que caminhar juntos. É um corte que extermina. Um corte que extermina quer dizer uma lâmina, afiada, logicamente, que quando a pessoa passa bem rente à pele, que tira os fios do lado da raiz. Isso é chamado hashkata, que a pessoa está exterminando a barba. Agora, existe uma diferença entre a barba e as peot. Enquanto que nas peot não dá para passar máquina menor do que máquina 2, na barba não teria problema de passar uma máquina menor do que a 2. Por quê? Porque não é proibido, o que é proibido pela Torá na barba é passar uma navalha mesmo. Mas se a pessoa pega uma tesoura e corta a barba rente à pele com uma tesoura, que já não vai ser tão rente, porque tem a espessura de uma lâmina, e a outra lâmina vai passar por cima da lâmina para cortar o cabelo, e não por cima da pele. Isso não tem nenhum problema. Onde não tem problema? Na barba. Nas peotes não pode passar a tesoura rente à pele. Nem a tesoura, porque tem que ter essa medida de meio centímetro. Agora, na barba não tem problema, a pessoa pode passar a tesoura rente à pele. Aí, hoje em dia, surgiram mecanismos novos, barbeadores. Então, como é que funciona um barbeador? Então, o barbeador tem uma longa discussão na Halakha sobre barbeadores. E existem institutos de Halakha que testam diversos tipos de barbeadores e tem lista de quais barbeadores foram aprovados. Você pode procurar na internet. Por exemplo, se eu lembro agora de cabeça, tem um site www.zomet.org.il, se não me engano é isso, é um site israelense. Você procura no Google, Zomet vai ser o primeiro da lista, provavelmente chama Instituto Zomet de Halakha. Eles têm lá a lista de barbeador Norelco, Philips e não lembro mais que outras marcas, quais foram testados. Então, qual seria o problema? Se o barbeador for igual uma navalha, não dá para usar. Mas se o barbeador for igual uma tesoura, não tem nenhum problema de usar. Então, isso vai depender, em primeiro lugar, da espessura da rede externa. Se a rede que tem fora do barbeador é tão fina que ela sozinha já consegue cortar os fios, é problema passar aquilo na cara, porque aquilo lá também já está cortando os fios. Por mais que seja meia dúzia e o resto é o dentro que vai cortar, mas essa meia dúzia não pode ser cortada dessa forma. Então, esse é o primeiro problema. Então, se a rede, aquela tela que tem externa, é um pouco mais espessa, já está bom. Segundo lugar, os rabinos recomendam que a pessoa não aperte o barbeador com força contra a cara. Porque quando a pessoa aperta contra a cara, a pele entra para dentro dos furos dessa tela e a lâmina que está dentro vai raspar a pele mesmo. E isso não é possível, porque a pessoa vai estar usando agora de novo o conceito da navalha. Mas se ele passa o barbeador sem fazer força contra a cara, se a pele entrar dentro é problema. Então, não tem problema, só quer esticar a pele porque tem rugas ou coisa assim, não tem problema. Mas apertar o barbeador de forma que a pele entre dentro dos poros lá do... Não são poros, né? São microfuros. Aí é problema porque a lâmina vai raspar exatamente na raiz. O que tem para as crianças? A barba? Não tem. Que criança tem barba? Tudo bem, então pode passar um barbeador. A hora que já tem, sei lá, 11, 12, 13 anos e fica com aqueles fios jogados, só pode aumentar, ou cortar com tesoura. Ou usar o barbeador que funciona como uma tesoura. Isso é costume, é uma outra história. Mas é cabelo inteiro, é outro costume. É costume, não é alahá, não é lei. Depois existem discussões também sobre diversos tipos de mecanismos modernos que se inventou nos barbeadores. Mas de qualquer forma, geralmente os barbeadores são aprovados por esses institutos. Em primeiro lugar, essa rede externa não corta sozinha, ela não é afiada. Em segundo lugar, a lâmina interna também não é super afiada. Existem hoje em dia alguns que a lâmina interna é muito afiada, e aí de fato, se a pele entra, vai acabar raspando na pele. Agora, existem barbeadores que a lâmina interna não é afiada, ela só corta, ela tem um certo fio, mas não suficiente para cortar um fio sozinha. Ela corta porque ela raspa a lâmina, quer dizer, o barbeador raspa a lâmina contra essa tela e faz uma tesoura e corta os fios dessa forma. Muito bem, vamos tentar ver um pouco sobre essa mitzvah, o motivo dessa mitzvah. O Rav Hirsch traz aqui, muito interessante, sobre essa mitzvah, o seguinte pensamento. As peot que estão na nossa lateral da face dividem a cabeça em duas partes. Elas dividem a parte frontal e a parte traseira da pessoa, da cabeça. A parte frontal e traseiras são válidas também internamente à cabeça. Na parte frontal você tem a parte do cérebro que comanda as partes mais espirituais, e a parte do cérebro que está atrás comanda as coisas mais animais, as coisas do corpo humano de fato. Quando você olha para uma pessoa de frente, você não consegue enxergar a parte de trás dele. E tem aqui na lateral, esse cabelo na lateral, que faz como se fosse uma divisória entre a parte da frente e a parte de trás da cabeça. E justamente a Torá quer nos demonstrar que existe uma diferença entre a parte da frente e de trás. E a Torá fala, você não pode tirar essa divisória. Se a pessoa tira essa divisória, é como se ele estivesse igualando as coisas. Que a parte de trás da cabeça, ou seja, a parte animal da pessoa e a parte espiritual, intelectual da pessoa que está na frente, são juntas e não tem problema nenhum quem domina quem. Mas nós sabemos que a Torá fala que quem deve dominar quem é a parte intelectual da pessoa que deve dominar a sua parte animal.
E por isso temos que manter essa divisória para lembrar, existe uma divisão aqui e a parte da frente deve dominar a parte de trás da cabeça. Então, em outras palavras, as peot que estão na nossa lateral vêm nos lembrar que nós temos que ser Adam, um mente, um homem, uma pessoa que tem um intelecto dominando a sua parte animal. E diz o Rav Hirsch, curiosamente, toda criança, o nenê, já nasce com esse cabelo aqui do lado. Ou seja, desde que a pessoa nasce, ele já deve ter em mente e já deve saber que essa é a função dele em vida. Ele precisa separar e dominar a parte da frente sobre a parte de trás. A parte de trás deve estar subjugada à parte da frente. E diz o Rav Hirsch, da mesma forma que nós temos essa separação na cabeça, nós temos também a barba. Na cara, na face da pessoa, também existem duas partes. Existe a parte de cima da cara, que é a parte mais espiritualizada da pessoa, e existe a parte de baixo da cara, que é a parte mais material, quem come, quem sente sabores. E, portanto, a pessoa, a partir do momento, o Rav Hirsch até traz, que aqui nós vemos uma diferença entre os homens e as mulheres. Os homens são mais suscetíveis a cair nos braços e nas garras dos desejos e das coisas materiais. E por isso, o homem tem barba. Por quê? Essa barba vem cobrir essa parte da pessoa que é mais animal, que é o maxilar, que mastiga e come e engole. Lembrando a pessoa que essa parte da pessoa, a pessoa deve deixar mais em low profile, deixa mais quietinha. E tem que deixar a parte de cima revelada. A parte de cima é que deve mandar e comandar as coisas. E a parte de baixo, tudo bem, precisa comer. Ninguém diz que não. Mas saber que na hora de comer, a barba está cobrindo a cara. Tem que comer de forma mais sossegada, com mais recato, com mais vergonha. E aí existe uma diferença entre a parte de cima, as peot, que dividem a cabeça em dois, e a barba. Que a barba, conforme nós vimos agora, não tem problema da pessoa passar uma tesoura rente à pele. Enquanto que as peot, não pode. As peot tem que sempre ter uma bela de uma lembrança de peot, 5 milímetros de cabelo aqui na lateral da face. E a Torá está vindo dizer que, olha, mesmo uma pessoa que quer se arrumar bonitinho e ele quer deixar a cara mais moldada e ele vai querer fazer a barba, cortar a barba, ele precisa lembrar que ele pode eventualmente cortar, mas ele não pode exterminar a lembrança desses cabelos que estão aqui cobrindo essa parte do maxilar para lembrar a pessoa que ele deve seguir a vida de uma forma recatada no que se trata da parte material. E aí, de novo, ele menciona que as mulheres não têm isso. Que as mulheres não têm nem a proibição de peot e as mulheres não têm nem a proibição da barba. A mulher pode passar máquina zero na cabeça inteira. Não tem nenhuma proibição. A proibição que recai é somente para os homens. Porque os homens estão mais fora, os homens são mais suscetíveis a esquecer os princípios. E uma última diferença que o Rav Hirsch traz aqui, entre uma coisa e a outra, quando a Torá fala sobre as peot, a Torá fala no plural, lotakifu. Não tirem aqui essa parte das peot, está escrito no plural. E quando a Torá fala sobre a barba, está escrito lotashrit, no singular, não extermine a barba. Então diz o Rav Hirsch, lógico, quando se trata das peot, todo Yehudi tem peá do lado da cabeça. É uma mitzvah que todo mundo tem igual e ninguém pode deixar menos do que 5 milímetros. Então, dessa forma, isso faz parte da característica judaica. Quando você olha para um judeu, ele vai ter peot ao lado da cabeça. E por isso está escrito no plural. Isso simboliza o espírito judaico, que a pessoa precisa sempre lembrar que a parte da frente dele deve estar separada e dominando a parte de trás da sua cabeça. Enquanto que Quando se trata da barba, uma vez que a pessoa pode cortar, e quando a pessoa corta, quem está fora não tem ideia como foi que foi cortado. Olhando assim para a pessoa, você não sabe se ele cortou com uma tesoura, um barbeador que é permitido, ou se ele cortou com uma navalha, ou alguma coisa do gênero, um barbeador que seja como uma navalha. E portanto está escrito no singular, porque quando se trata da barba é algo que cada um cuida do seu próprio nariz. Uma mitzvah que você tem entre você e Deus, e quando a pessoa corta a sua barba da forma correta, ele vai estar lembrando para ele mesmo: eu tenho que cortar dessa forma, porque a Torá falou que eu devo lembrar em usar o meu maxilar de forma sempre recatada.